Audiobook grátis apresenta Despotismo Cruel. Tua face vejo. Conjoite mediste. Altivo levantando a voz sem pejo, antropópago CRU, lavado em sangue, monstro sem lei, que as leis todas despreza, e arrastra sem vergonha o código da sabia natureza. Marquesa da Lorna, obras poéticas. Margarida Candida entrou no mosteiro de Arouca com a firmeza dos mártires, que não tremem diante do sacrifício. Depois que em Chaves trocou com Joaquim Maria aquele saudoso olhar afogado em copiosas lágrimas, nunca mais tornou a chorar. A sua angústia concentrara-se num silêncio doloroso, estrangulado. Liam-se-lhe no semblante os sinais de um grande sofrimento, mas os olhos conservavam-se enxutos e o olhar sereno contrastava com as frequentes contrações nervosas do rosto excessivamente pálido. Toda a comunidade de Arouca, com exceção de uma única pessoa, era absolutista. Margarida Candida foi, portanto, recebida com uma irritante secura, quase hostilidade. Percebe-se. Era um adversário que chegava a mais um, porque no mosteiro já havia outro, Dona Ernestina de Carvalho, ainda aparentada com um coronel de milícias reformado, Manuel Monteiro de Carvalho, um dos justiçados do Campo de Santana, em 1817. Esta senhora era orfã de um guarda-livros do Porto, que nenhuns bens tinha deixado. Foi socorrida, bem como a mãe, por um tio viúvo que vivia em Lisboa e tinha apenas um filho, que se destinava ao curso de leis. Mas como este tio morresse, tendo gasto com a própria família e com a do irmão todos os seus honorários de funcionário público, Ernestina teve de solicitar a entrada num convento, até que o primo se formasse e pudesse ganhar dinheiro pela advocacia. Aviuvado guarda-livros ficara residindo no Porto, e vivia pobremente de dar lições de primeiras letras por casas particulares. Ernestina de Carvalho, constitucional por tradição de família, foi a única pessoa que no mosteiro de Arouca disse a Margarida Candida uma frase amorável. E só muito de fugida lhe a pôde dizer, porque toda a comunidade vigiava atentamente os passos das duas recolhidas, que entraram precedidas da reputação de constitucionais. Ernestina, no momento de abraçar Margarida Candida, segredara-lhe com solerte disfarce, pode contar comigo. Esta simples frase foi para a sobrinha de André Pinto como que uma promessa de amizade e auxílio, que lhe deu maior coragem para o sacrifício. Ernestina sentiu-se desde logo atraída para aquela pobre menina de Chaves, que tinha a seus olhos o duplo prestígio de ser constitucional e de o ser por amor de um homem. Bastaria a primeira circunstância para recomendar a condolência de quem estava ligada por laços de parentesco à memória de um dos justiçados de Lisboa, mais o fato de se inscrever voluntariamente no martirológio dos constitucionais por dedicação ao capitão de dragões Joaquim Maria de Vasconcelos, era um tão galante heroísmo, que sobredourava, aos olhos de Ernestina, aquele predicado. No mosteiro de Arouca sabia-se, de antemão, toda a biografia de Margarida Candida. Fora André Pinto que informara a freira sua parenta sobre o delicto amoroso da sobrinha, historiando humildamente. É certo que pedira segredo, e Soror Maria das Cinco Chagas, ao receber a extensa carta do primo de Chaves, talvez quisesse guardá-o. Mas, a meio da leitura, ou os óculos se lhe começaram a embaciar ou ela achou tão monstruosamente interessante a narrativa, que reconheceu a necessidade de desabafar com alguém. Ambas as coisas seriam talvez. Soror Maria das Cinco Chagas mandou chamar Soror Genoveva do Espírito Santo para que se encarregasse de continuar a leitura da carta de André Pinto. Ora, sempre que uma freira mandava chamar outra por idade, havia caso grave no mosteiro, fosse de política doméstica, algum assunto de portas adentro, ou de política externa, alguma notícia importante que tivesse vindo de fora. Soror Genoveva correu trigosamente ao chamamento. Estava rezando aos santos prediletos da comunidade, São Bernardo, São Pedro, São Paulo e Santa Mafalda, quando a criada de Soror Maria das Cinco Chagas lhe bateu à porta da cela. Ouvido o recado, Soror Genoveva deixou em meio o Padre Nosso que todos os dias rezava Santa Mafalda, certa de que esta santa coroada, por ser pessoa de casa, não se ofenderia com a interrupção. Chegada, sem demora, à cela de Soror Maria, e sabendo do que se tratava, não se limitou apenas a continuar a leitura da carta, quis recomeçá-la, glosando-a período a período com muito piedosas exclamações, tais como esta: que rica peça nos mandam para cá! referia-se a Margarida Candida. Ela é concreta. Há de fazer uma boa parelha com a outra. A outra era Ernestina de Carvalho. Soror Maria das Cinco Chagas recomendou o maior segredo a Soror Genoveva do Espírito Santo, e ambas estavam convencidas de que, para não dar maus exemplos à comunidade, era de toda conveniência que fossem ignorados os fatos escandalosos narrados na carta de André Pinto. Fizeram, pois, o pacto de guardar sobre o caso absoluta reserva. E, sempre com a discreta intenção de manter o sigilo ajustado, Soror Maria das Cinco Chagas contou muito confidencialmente a história de Margarida Candida Madre Escrivã, que era um poço sem fundo para guardar segredos, e Soror Genoveva do Espírito Santo, não menos confidencialmente, revelou o conteúdo da carta a outras madres, que, posto escrevessem menos do que a escrivã, falavam mais do que ela, por serem muitas. Dentro de 2 horas, toda a comunidade de Arouca conhecia a biografia amorosa da menina Flaviense, que lhe iam mandar, por ordem de El Rei, para que a tivessem bem guardada e bem vigiada no mosteiro. A noticia, com todos os seus pormenores, incluindo de Joaquim Maria ser irmão do frade apóstata de César, até chegou ao conhecimento de Ernestina de Carvalho, que, pelo label de constitucional, não bebia do fino em bisbilhotices de convento. Mas outra soror qualquer achou que seria conveniente avisá-la do que se passava, com o fim altamente moral de Admo estar dizendo: veja agora a menina, que tem a cabeça cheia de minhocas constitucionais, se mostra mais juízo do que a tal Margarida Candida, de Chaves. Não se ofendeu Ernestina de Carvalho, ao contrário do que se poderia esperar, com a picaresca frase: minhocas constitucionais. Perdoou-a, contente com a boa nova de lhe anunciarem uma companheira, que pensava politicamente como ela, e que tinha uma história amorosa muito sugestiva de sentimentalidade romântica. Soror Maria das Cinco Chagas, quando soube que já corria em todo o mosteiro a notícia da próxima chegada da sua parenta de Chaves, e das secretas razões que a motivavam, agastou-se com Soror Genoveva do Espírito Santo, que costumando aliás ser também um poço sem fundo, daquela vez alcatruzara indiscretamente um segredo baldeando de sela em sela. Mas Soror Genoveva do Espírito Santo repeliu energicamente a acusação de que se dizia vítima inocente, acusando por sua parte Soror Maria das Cinco Chagas de lhe ter recomendado silêncio, indo, pouco depois, meter tudo no bico à Madre Escrivã, que, na opinião de Soror Genoveva, era mais faladora do que uma gralha. A frase que Ernestina de Carvalho pôde segredar disfarçadamente ao ouvido de Margarida Candida, logo no dia da chegada, deu alento à pobre menina de Chaves, porque lhe deixou entrever a esperança de ter uma confidente sempre que o seu atribulado espírito carecesse de expansão, e muitas vezes seria. Quanto se enganava, porém, Margarida Candida. Fraco auxílio lhe poderia prestar Ernestina de Carvalho, sempre espionada pela comunidade. A frase "pode contar comigo" revelava apenas um impulso de espontânea simpatia, de instintiva condolência, mas dificilmente poderia traduzir-se em fatos, e a prova não se fez esperar muito. Como a biografia de Margarida Candida já era conhecida no mosteiro quando a abadesa recebeu a ordem do prelado, acompanhada de uma cópia do respectivo aviso régio, para ser admitida sobrinha de André Pinto não só ao noviciado, mas também à profissão, a comunidade redobrou de vigilância com o fim de não deixar aproximarem-se uma da outra as duas meninas constitucionais. De modo que decorreram muitos dias sem que Ernestina de Carvalho e Margarida Candida pudessem trocar entre si outra qualquer frase, tantos e tão desconfiados eram os muitos olhos e ouvidos que constantemente as espiavam. A sobrinha de André Pinto pôde reconhecer que a sua solidão naquele mosteiro teria de ser maior do que no primeiro dia se lhe afigurara. E seria realmente assim, se, passados uns 15 dias, Ernestina de Carvalho, saindo do coro ombro a ombro com Margarida Candida, sem lhe dizer palavra, lhe não tivesse intrometido rapidamente nos dedos da mão direita um papelinho vincado em muitas dobras. Logo que entrou na sua cela, a sobrinha de André Pinto fechou-se por dentro, e leu sufragamente o bilhete de Ernestina de Carvalho, que lhe dizia: escrevo com meu próprio sangue e com o bico de um alfinete para lhe repetir o que lhe disse no primeiro dia, pode contar comigo. Sou a sua única amiga nesta casa. Mas por isso mesmo que estamos rodeadas de inimigas, não podemos falar, como tem visto. Resta-nos apenas o meio de trocarmos os nossos pensamentos por escrito. Mas como nos não dão papel, nem penas, nem tinta, aconselho-lhe que se não quiser ferir-se para escrever com o seu próprio sangue, como eu agora faço, procure colher na cerca algumas amoras sem ser vista, para escrever com o sumo delas, que produz uma tinta sofrivel. Eu pude encontrar este bocadinho de papel em que lhe escrevo mais a menina vá arrancando algumas folhas ou margens dos livros de orações, que já lhe deram de certo, e aproveite-as para escrever-me. As suas cartas e as minhas devemos escondê-las debaixo da pedra curva no tanque da cozinha velha. Mas é preciso todo cuidado para não sermos vistas. Mais uma vez lhe repito, minha boa amiga, no pouco que eu puder, conte sempre comigo. Este bilhete deu algum lenitivo ao coração amargurado de Margarida Cândida. Não lhe prometia, como ela desejava, uma franca convivência, sem pés e sem obstáculos, com a boa Ernestina de Carvalho, que a providencia lhe deparar ali, no cárcere conventual de Arouca. Mas dava-lhe ao menos a certeza de que sob as abobadas do mosteiro havia um coração, que compreendia o seu sacrifício, e que o lastimava espontaneamente. Os grandes desgraçados parecem-se com os pequeninos pássaros que pousam sobre um frágil ramúsculo, qualquer ponto de apoio os aguenta. A vida humana conserva-se às vezes suspensa sobre um abismo por um tênue fio de retrós. Margarida Cândida respondeu agradecendo reconhecida a comiseração de Ernestina de Carvalho, e aceitando-a. Como era natural que acontecesse, pedia-lhe que descobrisse um meio qualquer de se corresponder com Joaquim Maria. Mas para onde? Para a cadeia de Chaves, julgava Margarida, porque nada mais sabia do que se tinha passado depois da sua entrada no mosteiro. Receava, porém, que Joaquim Maria, na qualidade de preso político, não recebesse a correspondência que lhe era destinada. Lembrou-se então de que o melhor seria dirigir as cartas para a casa do outeiro, freguesia de Cesar, pelo correio de Oliveira de Azeméis. Pobre menina! As cartas! Se nem papel teria para escrevê-las. Ernestina de Carvalho respondeu por sua vez que era completamente impossível achar um meio de correspondência com quem quer que fosse. Poucos dias depois de eu ter entrado no convento, dizia ele a traço quando ainda governava a Constituição e as cortes funcionavam em Lisboa, fato que cá dentro do mosteiro ninguém queria reconhecer, escrevi à minha mãe um bilhete em que lhe pedia que empenhasse o conde de Rio Maior em tirar-me daqui, porque as freiras me ofendiam a cada momento, só porque eu pertencia a uma família liberal e sou a noiva prometida de meu primo Jaime, estudante de Coimbra, liberal também. Um dia, estando à janela, vi passar um almocreve e atirei-lhe, da grade abaixo, o bilhete, embrulhado num cruzado novo. Não sei se esse papel chegou ao seu destino mais ou minha mãe o não recebeu ou não conseguiu arrancar-me deste inferno. Esperei que o almocreve tornasse a passar e me trouxesse alguma resposta. Nunca mais, porém, o tornei a ver. Foi-se arrastando o tempo com um vagar, que chega a causar desespero, até que a menina, entrando aqui, veio ser minha companheira de infortúnio. Poucos dias depois da sua entrada vi passar um pastorcito. Fiz-lhe sinal para que esperasse. Atirei-lhe da janela outro bilhete para minha mãe e o último dinheiro que possuía, e era pouco. Nesse bilhete aludia eu ao primeiro, prevenindo o caso de não ter sido recebido, instava com minha mãe para que conseguisse a minha saída, antes mesmo da formatura de meu primo Jaime, e contava-lhe que estava aqui outra vítima como eu, mais recentemente chegada, e essa vítima, escusado será dizer LHO, era a menina. O pastor certamente entregou o bilhete, porque tornou a aparecer daí a dias, olhando muito para minha janela. Perguntei-lhe por gesto se trazia alguma resposta. Entendeu-me, e mostrou-me um papel. Fiz-lhe sinal para que esperasse, enquanto eu ia ver se conseguia encontrar uma fita, um cordel, qualquer coisa com que pudesse guindar o bilhete. Quando voltei à janela, já não vi o pastor. Sabe o que aconteceu? Da portaria tinham visto o que se passara, arrancaram ao pastor a resposta de minha mãe, porque a própria abadessa ma mostrou, sem ma deixar ler, e eu conheci a letra. E, berrando como uma possessa, a abadessa disse-me que nem eu tornaria a receber bilhetes de minha mãe, nem minha mãe receberia de Arouca outras noticias além daquelas que a meu respeito ela abadessa lhe quisesse mandar. Que desaforo! Que descaramento! E que tirania! Pois isto tudo passou-se assim mesmo. O que será agora, que a façanha do infante em Vila Franca subiu à cabeça das freiras? façanha que elas apregoaram ao mundo, durante 3 dias e 3 noites, com ensurdecedores repiques de sinos. Minha pobre mãe foi atrozmente enganada quando consentiu que escolhessem para mim este convento, pior que a Inquisição. Mas, quem sabe? Talvez que todos os outros sejam o mesmo. Pela morte de meu tio, ficamos desamparadas, e meu primo, para frequentar a universidade, teve de requerer um subsídio, mas eu, enquanto Jaime não se forma, preferiria ser guardadora de cabras a viver aqui recolhida, se soubesse o que isto era. Margarida Candida viu fugir-lhe a última ilusão, e com ela a última esperança. A sua desgraça era sem remédio. Só lhe restava enviar através daquelas altas montanhas graníticas o seu pensamento, como uma ave errante, ao encontro de Joaquim Maria, dizer-lhe de longe, sem que ele a pudesse ouvir, que o amava com a mesma firmeza e com a mesma dedicação. Um ano se passou, lentamente, na absoluta ignorância de tudo quanto houvesse sucedido fora do convento. Ernestina de Carvalho, num dos bilhetes que deixara no escondrijo combinado, aconselhou Margarida Candida que se recusasse a professar violentamente. Dizia-lhe que o costume era reunir-se o capítulo, convocado pela abadessa, para declarar se queria aceitar a noviça como religiosa. Que se o capítulo decidia, por votos, afirmativamente, a noviça tinha de requerer ao prelado que nomeasse um comissário para proceder ao interrogatório, a que se chamava exploração de vontade. No dia em que o comissário chegava, a noviça era posta em plena liberdade, fora da porta principal do mosteiro, e aí interrogada sobre se era a mesma signatária do requerimento, se o fizera sem pressão e violência ou se havia sido persuadida, induzida ou constrangida a professar o estado de religiosa. Margarida Candida, que ignorava todas estas circunstâncias, ficou, desde o momento em que as conhecera, firmemente resolvida a assinar o requerimento para ter ocasião de declarar alto e bom som ao comissário que era constrangida a professar pela coação de André Pinto. Deste modo, conseguiria o seu fim na presença do comissário, porque o requerimento tinha pouco valor. Se ela se recusasse a assiná-lo, facilmente poderiam falsificar-lhe a assinatura. Melhor seria, pois, mostrar-se submissa para ter ocasião de que o comissário pudesse ouvir as suas categóricas declarações.